10 horas e 34 minutos, segunda-feira, 3 de dezembro de 2021. Está no ar o primeiro CBN Paraná do ano. Nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um feliz 2022 para você. E nós começamos essa edição, infelizmente, com uma notícia triste. Uma criança de 1 ano e 8 meses morreu vítima de maus tratos na primeira madrugada do ano. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaque, bom dia para você.
Olá, Luciana. Bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes. 2022 já começou triste por aqui. Na madrugada do sábado, primeiro dia do ano, um menino de apenas 1 ano e 10 meses deu entrada em um hospital local com vários ferimentos, inclusive com sinais de mordidas no rosto. Quando a criança chegou ao hospital, já estava morta. Segundo a Polícia Civil, exames detalhados do Instituto Médico Legal constataram, além das mordidas, rompimento de alguns órgãos internos. A guarda do menino estava sob a responsabilidade de um casal de tios. As crianças, né, vieram de Santa Catarina para a União da Vitória. As crianças, porque além da criança que morreu, o irmão dele de 12 anos, que é autista, também estava sobre a responsabilidade desse casal de tios, que devido às condições precárias em que os pais da criança estavam, a guarda de forma provisória do garoto acabou ficando com esses parentes. No sábado, o casal de tios já foi ouvidos, né, pela Polícia Civil e liberados para participarem do velório. Segundo o delegado, muitas outras pessoas devem ser ouvidas até que uma decisão de prisão ou não aconteça. Inclusive, neste momento, uma coletiva de imprensa acontece na 4ª Subdivisão Policial e mais detalhes sobre este triste episódio serão divulgados nas próximas horas. E lá na região de Maringá, uma criança morreu após um acidente que deixou 13 pessoas feridas na noite de Natal em Sarandi e Marialva. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana. Só me corrija, no Natal ou na noite do Ano Novo? Bom dia.
Bom dia, Jaque. Foi no Natal mesmo. Foi um acidente que a gente, inclusive, trouxe aqui no CBN Paraná, um acidente gravíssimo, no dia de Natal, com 13 feridos. E ontem, essa criança que estava no hospital desde então, Rian Vinícius Araújo Santana, morreu. Esse acidente então foi na BR-376, em Sarandi. O acidente foi provocado por uma caminhonete que atingiu a traseira de 2 carros. A criança viajava num Corsa com os pais e os irmãos. O motorista da caminhonete que provocou o acidente foi preso com sinais de embriaguez. Para a polícia, ele disse que estava sob efeito de medicação de uso contínuo e que não se lembrava de nada. A justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. No acidente, então, 13 pessoas ficaram feridas, entre elas 5 crianças e um adolescente. A situação de Rian era a mais grave. A família consentiu em doar os órgãos. E agora a gente vai com informações de Ricardo Silveira. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. No fim de semana, mais precisamente no sábado, aqui na cidade de Ponta Grossa, um avô acabou matando a neta de 14 anos com golpes de faca. O caso aconteceu na Vila Princesa, no bairro Varanas, aqui em Ponta Grossa. Segundo a polícia militar, tudo começou após uma discussão entre pai e filha em razão do sumiço de um aparelho celular. A adolescente de 14 anos, na tentativa de defender a mãe, foi agredida pelo avô por um golpe de faca na região da virilha. O homem de 62 anos foi preso e está à disposição da justiça. A jovem foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Universitário Regional aqui dos Campos Gerais, mas não resistiu e morreu pouco depois. A mãe da adolescente, após ver a filha ferida, teria atingido uma outra jovem que estava no local. Atingiu também com golpes de faca. Ela acusou essa jovem pelo sumiço do aparelho celular que causou toda a confusão. A mulher foi presa e a adolescente teve lesões na cabeça e em uma das mãos, mas não corre risco de morte. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Noticiário pesado nesse começo de ano aqui no CBN Paraná. O ano sim é novo, né? Mas o noticiário ele se repete O Paraná, por exemplo, voltou a registrar um crescimento expressivo no número de casos confirmados do novo coronavírus nos últimos dias. Em apenas 3 dias, foram mais de 1.100 casos confirmados no estado. Apesar das taxas de ocupação dos leitos hospitalares seguirem estáveis, o aumento chama a atenção, principalmente por acontecer no período das festas de fim de ano, ou seja, com viagens, com aglomerações. Aglomerações essas registradas, inclusive, no litoral paranaense, entre o Natal e o Ano Novo, com praias lotadas e sem que todos seguissem as recomendações, né, das medidas como distanciamento, utilização das máscaras de proteção nos ambientes públicos. Como efeito de comparação, nas duas primeiras semanas de dezembro de 2021, entre os dias 1 e 14, a Secretaria Estadual da Saúde havia registrado 902 casos confirmados de Covid-19, uma média diária de 64 novos casos diários. Por outro lado, apenas no recorte deste final de semana, entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, o Paraná registrou 1.142 novos casos da doença, ou seja, uma média diária de 380 novos casos. Esses números podem ser ainda maiores, pois muitos municípios não divulgaram os seus dados, né, os dados do novo coronavírus no final de semana, como é o caso de Curitiba, por exemplo, que teve o último boletim divulgado no dia 30 de dezembro. E o Hospital Universitário de Londrina, que chegou a ser a unidade referência para o norte do Paraná no tratamento da Covid, desativou mais 20 leitos exclusivos para tratamento de pacientes infectados com a doença. Quem tem os detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia. Com a ocupação das enfermarias e UTIs Covid caindo expressivamente há pelo menos 3 meses, a direção do Hospital Universitário aqui de Londrina, que, como você disse, já chegou a ser referência no tratamento da doença em todo o norte do Paraná, segue com o plano de desmontar dezenas de leitos específicos para a doença. O processo vem sendo feito de forma gradual. No início de dezembro, a unidade, que chegou a ter 100 vagas de terapia intensiva exclusivas para a Covid, até o fim de novembro, desativou um primeiro grupo de 30 leitos de UTI e devolveu outros de enfermaria para a rede geral. A partir dessa segunda-feira, o hospital passa então a contar com apenas 50 vagas de terapia intensiva. Mas, de acordo com a superintendente do HU, a Vivian Feijó, em entrevista à CBN no fim do mês passado, ela disse que os leitos Covid podem ser reativados a qualquer momento, a depender dos números da doença aqui na cidade e outros municípios aqui da região também. Com o avanço da vacinação e o aumento da mobilidade das pessoas e das viagens, a maior preocupação desde setembro, segundo a superintendente, passou a ser o aumento na taxa de ocupação de leitos gerais no HU. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Um pai publicou um vídeo do filho autista sofrendo com o barulho dos fogos de artifício na virada do ano, e com isso espera conscientização da sociedade sobre este tema. A gente volta a falar com a Luciana Penha, da CMN Maringá, que tem os detalhes. Luciana.
Lucian, o advogado Alessio Frasson, de Alto Paraná, cidade aqui da região de Maringá, publicou no fim de semana, na página dele no Facebook, um vídeo em que o filho dele, Eric, de 10 anos, uma criança autista, pergunta desesperado para a mãe, quando os fogos de artifício vão parar de estourar? Ele está bem desesperado, passando mal, inclusive. O pai fez essa publicação com o objetivo de conscientizar outras pessoas sobre o sofrimento provocado pelos fogos com estampido em crianças autistas. A família passou a virar do ano, trancada num quarto com ar-condicionado e o som da televisão para proteger o filho, que mesmo com fone de ouvido fica desesperado, o coração dispara. Em Alto Paraná, tem lei proibindo o manuseio de fogos de artifício, segundo o advogado. Mas ainda não é bem cumprida esta lei, né? Agora, o advogado pretende se reunir com empresários da cidade para mobilizar a comunidade sobre o tema, para que essa lei realmente pegue. A postagem teve dezenas de compartilhamentos e muitos pais e parentes de crianças autistas comentaram que também enfrentam um problema parecido. Luciano.
Pois é. Em Cascavel, no oeste do estado, empresas iniciam hoje a montagem dos estandes para o 34º Show Rural. Show Rural, que é a maior festa do agronegócio da América Latina, terceira do mundo, acontece no início de fevereiro, mas estandes já começam a ser montados por lá Quem tem as informações é a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Franciele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos demais. Empresas montadoras contratadas para a montagem dos estandes para a 34ª edição do Show Rural que acontece em Cascavel estão autorizadas desde hoje a iniciar os trabalhos. Cerca de 80 empresas especializadas das mais diferentes regiões do país participam dessa etapa dos preparativos. Segundo o coordenador geral do Show Rural, Rogério Rizardi, serão cerca de 1.500 pessoas circulando pelo parque de exposições somente para essa tarefa, que será realizada às 8 horas da manhã até às 6 da tarde. Há algumas semanas, a direção do evento esteve reunida com representantes das empresas e a finalidade foi passar instruções sobre as normas a serem observadas, tudo para que o cronograma aconteça da melhor forma possível e com o máximo de segurança. O prazo para o término desse trabalho é no dia 2 de fevereiro, uma quarta-feira. O 34º Show Rural vai acontecer de 7 a 11 de fevereiro. Essa edição contará com participação de mais de 400 expositores. Essa edição também tem novidades que serão a inauguração do Centro de Tecnologia em Avicultura e do Pavilhão da Agricultura Familiar, o Hub de Inovação Espaço Impulso e a implantação de um novo sistema de coleta seletiva. A outra novidade será a presença da Ovinopar, que trará ovelhas pela primeira vez ao evento. O evento não é cobrado, assim como as 12 mil vagas de estacionamento. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. E assim nós encerramos o primeiro CBN Paraná de 2022, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, a CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo ano.